Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Ainda nas informações policiais, o GAECO e a Polícia Civil do Paraná prenderam 14 pessoas por participação em uma quadrilha que vendia carros roubados no estado. Um policial militar foi afastado das funções por participar do esquema.
A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba, junto com agentes do Núcleo de Guarapuava e do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, realizou nesta quinta-feira uma ação conjunta para cumprir 30 mandados judiciais. Do total, 14 são de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão contra suspeitos de fazerem parte da organização criminosa de estelionatários que vendiam carros com documentos falsos em diversas regiões do Paraná. Participaram da operação cerca de 36 policiais civis e 6 agentes do GAECO. A ação prendeu 14 pessoas em Guarapuava e em Curitiba, apreendeu 2 carros em Guarapuava, além de celulares e documentos falsos. Na capital, um veículo GM Cruze também foi apreendido. A operação se estendeu a Maringá, onde há indícios de que o bando também atuava. No mês passado, a polícia prendeu o chefe da organização criminosa. Segundo o delegado da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, Eric Guedes, as investigações se iniciaram há 6 meses, a partir de um fato ocorrido em Curitiba, quando duas mulheres conseguiram vender um veículo Hyundai HB20 para uma empresa de automóveis da capital.
Uma organização criminosa aí que atuava aí nesse ramo, né? Eles adquiriam veículos roubados ou furtados, faziam o clone do veículo, adulteravam os sinais identificadores, né? E obtinham documentos falsificados, né, e revendiam esses veículos para terceiros aí de boa fé, né, vítimas, e para terceiros de má fé também.
Investigações paralelas em Curitiba e em Guarapuava também apuraram que os bandidos compravam veículos roubados principalmente na capital e na região metropolitana e os escondiam em Guarapuava, adulterando os sinais e obtendo documentos falsos de carros com as mesmas especificações. Em seguida, segundo o delegado Eric Guedes, os veículos eram anunciados em sites de venda na internet. Além dos golpes aplicados na capital, a quadrilha também agiu vendendo veículos irregulares em outras localidades, como Pitanga, Cascavel, Pinhais e Cidade Gaúcha. Repórter Priscila Paganotto.
Hoje foi dado o start para a realização das convenções dos partidos políticos, de onde saem as decisões de quais nomes concorrem aos cargos das eleições deste ano. Presidente da República, governador, 2 senadores e também deputado federal e deputado estadual. Então, até o dia 5 de agosto, os partidos têm prazo para realizarem as convenções e depois disso, até o dia 15 de agosto, para registrarem os nomes daqueles que serão candidatos de fato. E uma decisão aí no que tange o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, foi dada pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins. Ele negou mais um pedido para que o ex-presidente pudesse dar entrevistas de dentro da prisão. Ele, que está preso então em Curitiba desde o dia 7 de abril, cumpre pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, desdobramento então da Operação Lava Jato. Uma pesquisa do Banco Central indica que a maioria dos brasileiros ainda prefere fazer pagamentos em dinheiro. Esta é a melhor opção, segundo 96% dos entrevistados na pesquisa do Banco Central.
Mesmo em um mundo cada vez mais digital, o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros ainda é o bom e velho dinheiro vivo. De acordo com uma pesquisa do Banco Central, 96% dos consumidores afirmam que fazem pagamentos em espécie, além de usarem outros meios. Em segundo e terceiro lugares, aparecem, respectivamente, cartão de débito e de crédito. E a preferência por cédulas e moedas prevalece quando se trata de compras de até R$10. Já quando as contas são mais altas, acima de R$500, o preferido é o cartão de crédito. Apesar do grande uso do dinheiro em espécie, no comércio, os pagamentos com cédulas e moedas representam 50% do faturamento. O quantitativo caiu 5 pontos percentuais em 5 anos. Já a influência do cartão de débito no fluxo de caixa dos estabelecimentos subiu de 14% para 20%. De acordo com o chefe adjunto do Departamento do Meio Circulante do Banco Central, Fábio Bowman, a preferência por notas é cultural.
Quanto ao comportamento comparado a outros países, é muito uma questão cultural. Por exemplo, a gente pode pegar dois exemplos de países ricos europeus que têm comportamentos distintos. Por exemplo, a Suécia hoje praticamente não usa dinheiro, usa pouquíssimo dinheiro, né? Um país europeu de alta renda. E, ao mesmo tempo, a Alemanha, que é do mesmo perfil, país europeu de alta renda, é um país que utiliza muito dinheiro nas suas transações. Então, isso é muito da cultura do país. Então, não existe assim um padrão ótimo. Isso, questão é a gente sempre tentar atender a demanda da população nesse sentido.
Em relação às moedas, o Banco Central mostra que 26% dos brasileiros ainda usam o cofrinho, guardando moedas em casa ou no trabalho. Entre os consumidores que optam por poupar moedas, cerca de 20% guardam por até 6 meses. A pesquisa também revela como os brasileiros manuseiam e conservam o dinheiro. Segundo o estudo, 56% dos consumidores utilizam normalmente notas em mau estado. Mas a recomendação do banco é de que o portador dessas notas se dirija a uma agência bancária para trocar o dinheiro. O estudo ainda trata dos elementos de segurança do dinheiro e o que é mais identificado pelos consumidores é a marca d'água, seguida da textura e do fio de segurança. Contudo, 26% dos brasileiros não são capazes de identificar quando uma nota é verdadeira ou falsa. Com produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
O consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens é um fator bastante preocupante. Em Maringá, uma operação tenta coibir excessos dos estudantes durante o vestibular da Universidade Estadual de Maringá. É uma lei seca que começa a valer hoje no entorno da instituição.
Os vestibulares da Universidade Estadual de Londrina começam neste domingo. O vestibular de inverno da UEM tem 15.940 inscritos e a Polícia Militar, Guarda Municipal e equipes da Prefeitura estão preparando a partir dessa sexta-feira uma estrutura para fiscalização da venda de bebidas alcoólicas. Essas autoridades são as responsáveis por fazer com que a lei seca seja cumprida no município. A legislação municipal proíbe que comerciantes vendam bebidas alcoólicas até o último dia do concurso, no caso, será na terça-feira. A determinação é voltada para estabelecimentos que ficam no quadrilátero da universidade. De Curitiba, Rodrigo Silva.
Em Cascavel, uma nova apreensão dos moradores com a possibilidade de outra onça circular na cidade. Lembrando que na última terça-feira uma onça foi de fato capturada lá na cidade, mas agora um novo temor para a população da cidade. O Rodrigo tem os detalhes para a gente.
Um morador de Cascavel afirma que uma onça foi vista em frente à casa onde mora, na região do Lago Municipal, na quinta-feira. Lembrando que nesta semana uma onça foi capturada em Cascavel depois que caiu em uma armadilha. O animal ficou solto, circulando na região do lago durante 7 dias, fazendo com que o município fechasse o zoológico e o Lago Municipal. A onça foi retirada da área de mata do lago e solta em uma reserva ambiental. Após a captura do felino, a prefeitura seguiu monitorando para verificar a possível existência de outro animal, mas acredita não haver outra onça na área urbana da cidade. O morador relatou ter avistado a outra onça na rua José Bartnik, próxima do lago. A guarda municipal esteve no local, assim como o corpo de bombeiros, que também foi acionado, e comunicou o veterinário Ilair Detone, que atua no zoológico. Segundo a prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente deve avaliar a informação. O relato do morador chama bastante a atenção, pois a onça tem hábitos noturnos. Há armadilhas ainda montadas na área do lago desde a captura do primeiro felino na terça-feira. Nenhuma pista concreta da presença de outra onça foi encontrada até o momento. Na quinta-feira, o lago e o zoológico abriram para o público e a prefeitura informou que segue atenta e averiguando toda e qualquer informação. De Curitiba, Rodrigo Silva.
Mais um intervalo no Paraná de hoje. A seguir, vamos falar sobre um alerta para os pais a respeito da intoxicação de medicamentos por crianças.
Paraná de hoje volta já.